O boletim epidemiológico sobre a Covid-19, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Saúde de Maringá, analisa o período do início da pandemia, 26 de fevereiro a 4 de junho, na semana passada. Neste período, foram 5.707 notificações. 85%, ou quase 5 mil notificações, foram encerradas. Dos 440 casos confirmados de Covid-19, 55% já concluíram a quarentena de 14 dias, 40,5% estão em isolamento e 2,3% dos pacientes estão internados. Neste período observado, 9 pessoas morreram. O boletim traz outras informações, como a taxa de letalidade do vírus na cidade, 2,7%. Entre as mortes, 50% das vítimas tinham entre 40 e 59 anos. E 70% eram homens. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulta exclusivos para Covid-19 está em 24%. Neste boletim, há um quadro que representa a matriz de risco. Dois fatores são considerados: a taxa de positividade, ou seja, dos testes realizados, quantos deram positivo, e a taxa de ocupação de leitos de UTI adulta no setor público e privado, ou seja, a ocupação geral, uma vez que os leitos exclusivos para a Covid-19 só se referem ao setor público. No período observado no boletim, a taxa de positividade era de 17,8%, porque foram realizados 2.467 exames e 440 deram positivo. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulta nos hospitais públicos e privados era de 58,80%. A matriz de risco aponta que, quando a taxa de positividade está igual ou inferior a 20%, combinada com uma taxa de ocupação de leitos entre 51% a 60%, o risco é baixo. É nesta posição que Maringá está no momento, baixo risco. Na posição atual, no entanto, um pequeno aumento na taxa de positividade ou na taxa de ocupação de leitos e o risco sobe para moderado. A matriz de risco vem sendo publicada desde o 7º boletim. A novidade agora, no 10º boletim, é a informação do que deve ser feito de acordo com o risco. No risco baixo, são suficientes o isolamento social seletivo, o distanciamento no ambiente de trabalho e as medidas de higienização. Como diz o secretário de Saúde, Jair Beato.
Nós inserimos agora também o que fazer de acordo com o cenário. Se é risco baixo, moderado, risco alto, muito alto, né? Ou risco extremo, tem lá as atuações que devem ser feitas. Essa matriz avalia aí a taxa de positividade e a taxa de ocupação do UTI, que faz com que a gente tenhamos o cenário dia a dia, ou semanalmente, ou a cada 3, 4 dias nessa interpretação.
Outra novidade é o risco de contágio. Maringá chegou perto de 2 quando houve o surto no hospital psiquiátrico, mas voltou a 1, ou seja, uma pessoa contaminada transmite o vírus para uma pessoa.
Também publicamos nesse boletim agora, 10, como que foi o risco, o R, né, que é o contágio, quantas pessoas se contaminam a partir de uma, que é o apoio do grupo que nos apoia lá em São Paulo, doutor Márcio, e que mostra que chegamos a ter aí período próximo de 2, que foi quando teve o surto no hospital psiquiátrico, depois ativamente controlado, ficou abaixo de 1. Então, tem outras informações importantes no boletim, que é para a gente mostrar para a população, ter uma transparência das informações, para as pessoas que querem estudar sobre Covid, porque essas informações são importantes para todos, tanto para nós tomarmos decisão em relação às próximas medidas, mas também para que a população entenda que o controle necessário do ponto de vista de saúde, de informações, hoje é muito melhor do que um cenário lá em 18 de março.
O boletim também traz informações sobre transporte coletivo. Antes da pandemia, no dia 4 de março, foram transportados 137 mil passageiros. No dia 27 de maio, eram 32 mil passageiros. Segundo o secretário, um cenário mais tranquilo.
Nós trouxemos ali várias informações, que é aquilo que também nós já estamos monitorando desde o início, que é desde o volume de pessoas no transporte coletivo, até o número de pessoas no mercado, atendimento do SAMU, atendimento do SIAT. E a gente vê lá que em Maringá, num período antes, pré-pandemia, tínhamos aí perto de 130 mil pessoas dia no transporte coletivo. Hoje está perto de 30, 35 mil pessoas, então uma redução importante. E a gente sabe que o transporte coletivo é um lugar que tem um risco importante para a transmissão. Então isso faz com que a gente tenha um cenário melhor em relação a alguns outros municípios ou até alguns outros estados, onde a gente vê uma manutenção no volume de pessoas no transporte coletivo. Então é mais uma ferramenta para monitorar possíveis mudanças e que faz que a gente tem que tomar outras ações em relação, inclusive, a transporte coletivo, atendimento do SAMU, atendimento do SIAT, pessoas no mercado, que são ferramentas que nós olhamos todo dia, essas informações, né?
E o boletim traz também informações sobre fluxo de consumidores em supermercados.